Hoje, 7 de setembro, nós falaremos sobre um assunto polêmico. Mamilos? Talvez. Está começando mais um My Stupid Mouth. Aquele podcast onde você sabe que só vai ouvir besteira, mas mesmo assim você aperta o play. Estamos hoje começando com uma versãozinha bem gostosinha do John Mayer, né, meninas? Quem gosta do John Mayer? Acho que nenhuma mulher no mundo, né? Se você não gosta do John Mayer, você tá gostando de homem errado, né? Ele é aquele estilo de homem maravilhoso, cafajeste. 35 bilhões de mulheres no mundo já experimentaram. É basicamente, né? É o gosto internacional, né? Não é nem nacional, é o gosto internacional não, né? É o gosto mundial, né? Tipo de homem de gosto mundial. Bonitinho, cara de que vai acabar com sua vida, cara de neném que vai acabar com sua vida. Incrível. Enfim, hoje o tema vai ser super legal. Como sempre, vai ser no improviso, porque eu não fiz aula de teatro pra não improvisar. E aí, vocês que lutem. Acho que não foi pra isso, né? Acho que não foi por isso que eu fiz aula de teatro, né? Pra improvisar num podcast. Mas, né? Tamo aí, né? Fazendo o que dá pra ser feito. Hoje eu vou falar de um tema super legal, assim, que eu tô querendo falar há muitos meses. Sim, meses. Mas eu sempre penso, ah, não, o que as pessoas vão achar de mim? Ah, que louca. Nossa. Né? Isso é a Fernanda racional falando. Já a Fernanda histérica, ela fala, faz. E hoje a Fernanda histérica tá ganhando. Porque hoje é uma data especial. Hoje é o Dia da Independência. Também conhecido como Dia do Paciente X, né? Deu até tchutchu na cabeça nesse momento. Dia do Paciente X da Fernanda. O que é o Paciente X? Bora lá. Eu chamo carinhosamente meu Paciente X, né? O que é o Paciente X? Freud explica. Literalmente. Às vezes eu falo, Freud explica para outras coisas que o Freud talvez não explicaria. Mas vamos lá, isso o Freud explica. O que é o paciente X, meninas e meninos? O paciente X nada mais é do que aquele primeiro cara que cuidou de você, aquela primeira menina que cuidou de você na vida. O paciente X costuma ser seu pai, se você tem uma relação legal com teu pai. E pra você que é menino, sua mãe, se você tiver uma relação legal com sua mãe. Aí sempre tem aquele aluninho, né, nerd que levanta a mão e fala assim, professora, e se eu não tiver pai presente? Professora, e se eu não tiver mãe presente? Aí é que começa o problema, caro colega. Que aí você começa a ter você começa a ficar esquisito, não é mesmo? Vou explicar. Por isso que eu falei que Freud explica, né? Freud fala o seguinte, que a gente tem tendência a casar com os nossos pais. Freud sempre fala isso. E eu sou uma fã de Freud, muito fã. Uma fãzona, eu sou uma Freud fã. Se houvesse uma fã base para Freud... Existe, né? Psicanalista. Psicólogos, talvez. Mas, enfim. Não faria psicologia. Qualquer dia eu conto esse rolê do por que não faria. Mas, enfim, galera. Basicamente, Freud é esse cara mágico, incrível, que simplesmente fala, oh, vocês vão casar com seus pais, com suas mães. Cersei Lannister, tudo bem? Não, gente, não é isso. Vamos lá. A gente sempre procura... A gente se espelha muito nos nossos pais, né? Quando são figuras presentes. E aí, o cara, ele costuma casar com uma pessoa que é parecida com a mãe dele. Por quê? Porque ele vai achar muito mais confortável a mulher que se pareça. Não fisicamente, poucas vezes vai ser fisicamente, vai ser muito mais no instinto, no, na proteção, ou até às vezes a falta disso. Uma mulher que, tipo, é mais livre, mais independente, que vira pra ele e fala assim: vai lá e cozinha, irmão. E aí ele vai acabar casando com a mulher assim mesmo que ele não queira. Tá? Isso é o que diz Freud. Concordo com ele? Concordo. Tralalala, concordo. Tan, 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 concordo. Tan, 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 concordo. Pra caramba. E aí, assim, eu sempre fui muito fã de Freud, mesmo quando eu não gostava de Freud, porque eu não eu fiquei passei longos anos da minha vida dizendo que eu era hater de Freud, né? Por quê? Porque eu era uma escrota. Eu faço terapia há muitos anos. Quando eu falo muitos anos, eu tô colocando anos mesmo. Muitos anos. Muitos anos mesmo. E aí, faz basicamente desde os 11, né? E meu primeiro contato, né, foi aos 11. A passar mesmo periodicamente foi aos 16. E aí, dos 16 pra cá, assim, eu já tô com quase 26, sempre passei com psicólogos, assim, eu amo, nossa senhora, eu acho incrível. E também porque eu preciso, tá? Não é só porque, nossa, ah, ela ama psicólogos. Enfim, tem uma queda. Não. É porque eu preciso também. E aí o que acontece? Como dá pra notar, né? E aí o que acontece? Bem, eu, dos 16 anos pra frente, né? E assim, antes de me autoconhecer definitivamente, eu tinha um problema muito sério. Eu falava assim, não. Freud diz que a gente vai casar com o nosso pai, mas meu pai é um bosta. Eu não quero casar com um cara igual ao meu pai. E aí, aos 16 anos, eu tive uma ideia incrível. Uma ideia que eu fui pesquisar. Aos 16 anos, essa idiota que aqui vos fala foi procurar um TCC de uma pessoa que eu não lembro quem. Mas eu fui procurar na internet, gente, que nem uma retardada. Formas de. Meu gato tá me olhando aqui pensando, é retardada mesmo, é minha mãe. Mas pensando formas de que. Pra fazer com que eu não casasse com meu pai quando eu crescesse. Pra que tipos como meu pai não me interessassem quando eu crescesse. Sim, gente, eu sei que é o alto nível do clero, entendeu? Da nerdice. Eu sei. Irei mudar? Não. Tenho orgulho disso? Pra caralho. E aí, o que que eu fui fazer? Eu fui atrás de sites, né? Procurei no Google, óbvio, né? Quem não. Vou falar assim, ai, não tá me patrocinando, mas porra, quem vai pesquisar em outro lugar, né? Você vai pesquisar no Google essas coisas. E aí, eu fui pesquisar no Google e aí achei um trabalho de um aluno de psicologia. Psicologia, gente, não era psicanalista, era psicólogo. Era um futuro psicólogo, hoje já deve ser formado, inclusive. Espero que sim, né? Que não tenha desistido, porque o trabalho ficou incrível, me ajudou pra caramba. Enfim, e aí o trabalho dele tava na internet, né? Obrigado também, isso é incrível quando vocês fazem. E aí no trabalho eu tava falando sobre essa questão, né? Da figura paterna e ela se tornar um espelho do que você busca. Às vezes até o que você não busca, né? Porque quando você tem um pai bosta, você não busca um pai bosta, né? Você não vai virar e falar assim, nossa, eu quero um marido bosta, né? Vou encontrar o pior lixão e vou trazer pra minha casa e vou casar com ele. Não é bem assim, né? Você meio que, sei lá, eu não sei muito bem como acontece, porque eu falei, irei treinar a minha mente como aquele menino de como treinar o seu dragão, treinou o dragãozinho dele para voar. Né, e etc. Vou treinar a minha mente, né, Augusto Cury que lute, para que eu não me apaixone por caras iguais a meu pai. Lindo, parabéns para ela. Aí, bom, vocês devem pensar assim, tá, e aí, Fernando, o que que tem a ver com o pacientis? O pacientis, como eu estava explicando, é sempre a figura paterna, né, a figura que você tem como figura paterna. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um trampo mental muito maluco. É coisa de gente louca. Ela é louca. Ela é louca. Muito louca. Eu não sei, gente, mas eu usei muito esse trabalho desse TCC desse jovem. Que eu não me recordo o nome, nem o nome do trabalho, mas, né, a gente tinha 16 anos, eu não pensei. Porra, talvez um dia eu faça um podcast sobre isso, deixa eu guardar aqui esse documento. Não fiz isso. Mas, enfim, o que eu lembro desse rolê? Que eu virei e falei assim, vou botar na minha cabeça que meu pai precisa ser outra pessoa. Eu preciso considerar outra pessoa como meu pai. Porque eu vi também, né, nesse trabalho dele, que se você considerasse, passasse a considerar e ver outra pessoa como... E ter uma pessoa próxima a você, masculina, né, que era... No texto falava isso, que era necessário que fosse uma figura masculina, né? No caso de uma mulher, etc., de uma menina, no caso de uma menina na época, para que a pessoa, ela conseguisse, né, se livrar desse mal. Porque ele meio que contava no texto assim, que se você tivesse uma figura paterna muito forte, muito mais presente que o seu pai bosta, ou a figura, né, que não foi o teu pai, você conseguiria... E passar pro pai, passar pro essa visão, assim, do que você queria para aquele pai que você, né, pegou para você, né? Meio que você adotou o pai, né? Não é o pai que te adotou. Às vezes o pai também te adotou, mas basicamente é isso. E aí, aos 16 anos, tá? Eu e meu QI viramos e falamos assim, pronto. Estou salva. Porque qual era o meu maior medo na vida? Era me casar com um cara igual meu pai, né? E eu falei, cara, eu odeio Freud, tô indo na psicóloga. Minha psicóloga, eu tô me apaixonando, tipo, 16 anos, gente. Me apaixonava por uns caras nada a ver, assim. E eu tinha muito contato com meu pai, né, e tal. E aí eu me apaixonava por caras completamente engraçados. Só, qual que era o rolê? Dos meus crush aos 16 anos e antes disso. Eram caras engraçados. Caras engraçados, gente. Caras engraçados e caras bonitinhos. Com tendências a trair também, tá? Eu gostava muito de caras que tivessem tendência a trair. Ou seja, tudo que meu pai é. Menos a parte do bonitinho. Mas caras com tendência a trair. Como é que eu consegui arrumar caras com tendência a trair antes dos 16 anos? Tempo? Para explicar, não sei, gente. Antes dos 16 anos, eu arrumava caras que conseguiam me trair ou eu era amante. Tá bom, meninas, não amante mesmo, tá, gente? Era coisa, tipo, eu descobria depois que o cara namorava e era, não era cara, tá, gente? Era menino na época, 16 anos, menos de 16, enfim. E aí, fui pra terapia, a terapeuta conversou comigo e falou, amada... Freud explica, tal, a gente tem a relação com o pai, blá, blá. E nem foi por isso na época, não foi por causa de relacionamento com terapia, não, gente, só pra deixar claro. Nenhuma das vezes, inclusive. Na verdade, teve uma vez, mas é uma história que eu vou contar depois, mas que é engraçadíssima. Enfim, bem, arrumei uma pessoa pra ser figura paterna minha, né? Falei, Blow my mind agora, tá? Blow my mind nesse momento. Blow up my mind. Vamos lá. Esqueci do up. Bom, basicamente assim. Eu fui, encontrei uma pessoa que eu quero que seja o meu pai. Porque este é o cara mais honesto que eu conheço aos 16 anos, tá? Eu virei pra mim mesma na frente do espelho e falei assim, bom... Estou procurando uma figura paterna para mim. Aos 16 anos, eu estava procurando um pai para ser adotada. Aos 16 anos. E aí eu poderia contar aqui, narrar. Mas eu quero narrar isso outro dia. Talvez eu grave dois podcasts e lance os dois. Ah, que linda! Mas aí eu vou contar rapidinho sobre essa parte do paciente zero, porque eu acho engraçadíssimo. Enfim, transformei esse cara... Que era muito mais velho, claro, porque eu tinha 16 anos e eu queria uma figura paterna, né? Então o cara tinha que, né, automaticamente, né, matematicamente ser mais velho que eu. Porque se eu pegasse uma figura paterna que tivesse a mesma idade que eu, não ia ser uma figura paterna, né? A não ser que eu quisesse um filho. Não queria, não, obrigada. com ele, no caso, gente, só pra explicar. Com um cara de 16 anos, que não aconteceu, nunca tive uma figura paterna com um cara de 16 anos. Mas enfim, o cara era muito mais velho que eu, ele era coisa de... uns 20 anos mais velho que eu. Vai, vamos lá, fazer conta. Não, ele não era 20 anos mais velho que eu, minto, ele era 15 anos mais velho que eu. Ajudou pra caralho. Ajudou pra caramba. Poxa, Fernanda. Mentira. Não era 16, era 14 anos. 14 anos. Fernanda, como é que você tem tanta certeza deste número? Cara, eu contei. Fernanda, mas por que que você contou esse número? Não façam perguntas esquisitas, porque vocês vão saber logo adiante. Tava tudo incrível. Eu comecei a olhar pra esse cara e falar, eu quero que esse cara seja meu pai. Esse cara já tinha dois filhos. Homens. Um próximo à minha idade. Não, eram mais novos os filhos dele. Minto, eram bem mais novos os filhos dele. E ele tinha dois, ele era casado. Há não sei quantos anos. Tinha uma trajetória de vida incrível, era um cara incrível. Era um profissional foda. Ele era meu professor de teatro. É agora que a história fica estranha. É agora que começam os questionamentos. Mas enfim. E aí, lindo, maravilhoso. Cara, que verossímil, que incrível, Fernanda. 10 anos depois tô contando essa história. Eu tô com quase 26, né? Isso aconteceu aos 16. Enfim. E aí, incrível, fui e achei um pai postiço pra mim. Falei, pai postiço. Tudo bom. E aí, no meio do rolê desses 16 anos, eu ficava vendo. Primeiro foi, um estudo, né, gente? Porque, assim, quando você cresce com teu pai, querendo ou não, você aprende muitas manias e gesticulações, formas de pensar e de agir que ele, concorda? Tem coisas que você faz, eu mesmo tinha coisas que eu fazia... Com 16 anos, eu percebia que tinha coisas que eu fazia que eram iguaizinhas aos que meu pai fazia. Que é natural, é uma coisa sociológica, uma coisa também, né... genética, blá, blá, blá. Mas é muito mais uma coisa sociológica do que genética, tá? Essa questão de comportamento, né? Beleza. Como é que eu sei disso? Porque aos 16 anos eu tava estudando esse tipo de coisa. Nerd. Enfim, não que eu não seja hoje. Hoje eu tô bem mais tranquila que isso, que aquela época. Porque aquela época eu era completamente a louca da... Do comportamental, assim, entendeu? Eu pegava a revista Capricho só pra ficar fazendo teste comigo, tá? Isso era, era aquela coisa quando eu queria muito, assim, dar uma relaxada na mente, porque senão tava, sendo estranha, bem mais estranha que isso. Mas, enfim, aí eu ficava olhando os trejeitos dele pra falar assim... Vou fazer igual, porque eu quero que ele seja meu pai. Então, eu vou ficar bem parecida com ele. Ele era uma pessoa muito... Ele era, não, ele tá vivo. Ele, né, meu pai do céu. Tá vivo, gente, pelo amor de Deus. Vai ficar vivo por muito tempo, pelo amor de Deus. Que eu não sei nem o que eu faço se esse homem partir dessa pra melhor. Ou pra pior, não sei. Mas, enfim. Eu ficava olhando os trejeitos dele e etc. Aí, ele era muito engraçado, eu comecei... O meu humor veio muito mais a partir dele do que a partir do meu pai, porque meu pai tem um humor negro. É aquele humor que dói, que machuca, que é brincadeira chata, sabe, de cutucar. E eu não gosto. E esse professor não, ele não tinha brincadeira de cutucar quase, ele não, não te tocava, até porque ele era um professor. E as brincadeiras dele eram sempre coisas muito engraçadas que ele fazia, eram expressões faciais, pois ator... E hoje em dia eu sou assim, às vezes eu tô brincando assim, eu tô, me expressando facial, e as pessoas falam, nossa, como trejeito, quando as pessoas te conhecem, é que as pessoas veem que você tem vários trejeitos, blá, blá. Herança dele, tá? Não vai estar me deixando um carro, né, quando for dessa pra melhor, não vai estar me deixando uma casa. Eu espero também que não me inclua no testamento, porque eu teria um pouco de medo, entendeu? Não sei como é que eu lidaria com isso, mas enfim, como é que eu vou dizer? No meio de tudo isso, desse rolê lindo, tá lindo, né? A história tá uma coisa emocional, né? Visceral. Porra, a Fernanda realmente estudou o cara pra ser o pai dela. Aí, no meio desse rolê, às vezes passava pela minha cabeça assim, Fernanda, você não acho que tá reparando demais nesse... Porque, assim, existem duas Fernandas, né? A Fernanda burocrática, que é aquela que vira e fala assim... Que é aquela ranzinza que vai virar e falar assim... Ô, Fernanda, é questionadora, entendeu? Ela vai te questionar mesmo já sabendo a resposta, tá? E existe a Fernanda vida louca, né? Que é aquela que finge que nada tá acontecendo e segue o baile dela, entendeu? E bota a bunda no chão e pá, nem tchum. E a outra já é muito burocrática. Existem essas duas Fernandas vivendo lindas e não bem na mesma cabeça, tá? É o ascendente em gêmeos, tá, gente? Ainda sou libriana pra completar, só pra vocês entenderem o rolê. Meu gato tá espiando, não é corona. E aí, beleza. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mágico. E aí essa Fernanda burocrática começou a virar pra Fernanda vida louca e falou assim, Fernanda, talvez você esteja se apaixonando pelo seu professor. Porque assim, você está olhando demais para ele. Você sente falta dele quando ele não aparece. Né? E aí teve uma época que ele parou de dar aula pra gente. Ele foi, subiu de cargo, ele parou de dar aula pra gente, virou coordenador pedagógico. E assim, quem me conhece agora provavelmente vai virar e falar, matei a charada. Uma charada que, tipo... Amado, eu tinha 16 anos, tá? Ó, tô com 26, tá? Porra, dá um desconto. A história piora, mas eu vou contar outra história no próximo podcast, porque vai ter parte 1, parte 2 do... Já vi que eu vou ter que fazer parte 2, porque eu vou ter que contar, narrar a história toda. E minha mãe ama essa história, cara. Minha mãe morre de rir com essa história. Minha mãe é a pior pessoa do mundo, porque ela chora de rir com essa história. Mas, enfim. É, pois é. E aí, beleza. É, e a minha relação com a minha mãe tá bem melhor, tá? Só pra vocês saberem, assim. Ela tá melhorando. Olha que legal. Mas é... Uma coisa é a distância, outra coisa é você manter-se bem distante dela e não ter medo de falar as coisas na cara dela, tá? É uma coisa importante também, é a dica de hoje. Mas enfim, continuando com a questão do meu pai postiço, né? Do meu pai que Freud me deu. E aí eu fui, adorei, pai que Freud me deu. E aí a Fernanda burocrática começou a questionar a Fernanda vida louca, a Fernanda vida louca... Não. E aí aconteceu uma coisa... Assim, aconteceu o primeiro evento engraçado, né? Na vida da Fernanda burocrática e da Fernanda vida louca. Foi as duas, né? É... Assim... Aconteceu uma coisa muito engraçada. É, até os 16 eu nunca tinha namorado com ninguém, tá? Tá, meninas. Foram só beijos, né? E ficadinhas com menininhos bonitinhos. De gostos duvidosos, tá? Mas até então não tinha namorado ainda. Eu fui namorar mesmo com 18 anos. 18 e terminei quando eu tinha 19. É, eu namorei um cara com 18 anos. Comecei a namorar um cara. Foi o primeiro namorado meu, foi com 18 anos. Fernanda, é, pois é, eu era nerd pra caralho. Então 80% da minha vida era escola. E eu era muito nerd, então eu só estudava. E eu tinha toda uma coisa que, tipo assim, eu não precisava me envolver emocionalmente com pessoas. Tanto que, nossa, essa Fernanda, nossa, hoje em dia eu tô, tipo assim, também, tá? Não vou dizer pra vocês que, nossa, eu tô a maior pegadora do mundo, eu tô tão numa boa, gente. Mas, enfim, eu acho que eu voltei a ser a Fernanda de 16 anos. Mas, enfim, de 16 antes dos 19, dos 18. Aí, com 18 anos, eu fui linda, comecei a namorar. E aí aconteceu um fenômeno engraçado. Aconteceu o primeiro fenômeno engraçado. E aí eu vou narrando os fenômenos engraçados que foram ocorrendo. É, eu namorei um cara que o nome dele era igual ao nome desse pai postiço. Detalhe para... Tantantantã, momento mágico. O nome desse cara, gente, não era comum, tá? Não é um nome comum. Não é um nome comum, tá? É um nome que não é comum. Que não é comum, não é todo mundo que tem esse nome, sabe? É um nome assim, que tipo... É um nome estranho, né? É um nome esquisitinho. Eu tô até aqui... Quando eu começo a ficar nervosa, eu começo a prender o cabelo. Entendeu? Eu começo a amarrar o cabelo. Eu tô aqui amarrando o cabelo, porque eu lembrei dessa situação e me deixou um pouco constrangida. Ai, amigos da Rede Globo. E do mais estúpido de malte. Vamos lá, gente. Continuando. E aí foi incrível, porque aí eu... O primeiro namorado que eu arrumei foi com o nome dele. Falei, pronto. E ele era muito parecido não fisicamente, mas comportamentalmente era muito parecido com ele, né, com esse pai fraterno que eu adquiri, pai, né, que Freud me deu. Eram muito parecidos, assim, né, comportamentalmente. Ele só não era do ramo artístico, ele era uma pessoa leitura, ele gostava muito de ler, era uma pessoa que tinha... Era inteligentíssimo, falava duas línguas, né, ele tava indo pra terceira língua já, ele tá vivo ainda, ele é inteligentíssimo. E aí, lindo, maravilhoso, tô dando meia-noite agora, então é dia 8. Força, Fernanda! Enfim. E aí, lindo, que eu vou colocar no outro dia, gente, pra rodar. Eu gostei disso, me deu paz de espírito. E aí, parei um minuto de silêncio, porque meu gato subiu aqui com a bolinha dele na boca. Aff, coisa mais linda. Tá os dois olhando pra minha cara, querendo que eu jogue, ó. É, ser mãe é difícil, gente. Sim, meu gato, eles são tipo cachorro, tá? Eles pegam, sobem com a bolinha pra eu jogar pra eles. Enfim, não vou socar a cola. Tá bom? Gostosos. E aí, beleza, gente. Incrível. Segunda coisa estranha, né? Do rolê. Eu comecei a gostar muito de gatos. Os felinos, tá? Porque ele tinha alguns gatos em casa. Não lembro se era um ou se era vários. Eu não lembro, gente. Mas eu lembro que ele era fascinado por gatos. E aí, eu comecei a amar gatos também. Essa sou eu batendo palma. E eu amo gatos até hoje, gente. Eu sou apaixonada. Eu acho que são os animais mais incríveis do mundo. Eles não pedem nada, eles não enchem o saco. Às vezes, gente, né? Né, filha? Ai! Ai, ai, ai! Mas na maior parte das vezes eles cagam e andam pra mim. E eu gosto, né? Que eu acho incrível. Acho que. Enfim, seres incríveis. Muito obrigada por isso, tá? Pai fraterno. Pai que Freud me deu. Enfim, aí vem a parte que começa a ficar um pouco esquisito. Já começa a ficar esquisito na parte que eu arrumo um namorado com o mesmo nome. E aí começam as coisas estranhas, né? Eu começo a procurar. Porque assim, até os 16 anos, você pensa assim com seus botão, né? Fernanda, e meus botão, né? Meus altos botão da Fernanda. Até os 16 anos é comum você ter uns pensamentos, né? Top assim, sobre alguém, etc. Blá blá blá, vou escassar cheio. Mas depois que você faz 18, 19 anos, começa a ficar estranho, né? Aos 19 eu tinha certeza que eu amava o cara, gente. Aos 19 eu falei assim: ok, ele não é meu pai fraterno, tenho sentimentos por ele. E aí que nasce o paciente zero. Paciente zero, pra quem não sabe, agora deve estar bem fácil, né? Que a pandemia tá fácil. Paciente zero, pra quem não sabe. No mundo da infectologia, olha, eu sou nerd, desculpa, gente, e eu nem faço nada relacionado à biologia pra saber isso, mas eu sei, nerd pra caralho. Meu gato tá quebrando as coisas na cozinha, mas enfim, vamos lá, vou explicar pra vocês. No mundo da infectologia, o paciente zero é aquele primeiro paciente. Que pega a infecção, o vírus, entendeu? Que dá nome aos outros, os que virão, né? É o que dá nome, modo de falar, né? O que é o primeiro do rolê, né? É tipo, vamos dizer que é a sua virgindade de emoções referente a homens, né? Porque é real, né? Não dá pra dizer que a sua virgindade de sentimentos a homem também, porque não dá pra falar dessa forma. Por quê? Porque tem vezes que é teu pai, né? E aí, às vezes, você se depara, né? Se relacionando com pessoas parecidas com seu pai. Que delícia! Acontece bastante, tá? Às vezes vocês vão falar assim: nossa, mas ele não é parecido com meu pai. E aí, depois você descobre que é a cara do seu pai em vários aspectos, assim. Aí você fica tipo: putz, que bosta. Ou você é que nem eu, né? Fica correndo contra a correnteza. E aí, acontece coisas estranhas, né? É bem esquisito esse rolê do paciente zero, por quê? Porque aí começou a. Eu comecei a ter pensamentos nele, né? Claro. porque de tanto pensar, de tanto tentar comportar mentalmente, fazer com que essa pessoa fosse meu pai, eu comecei a ter sentimentos por ele. Não sei se Freud explica, porque Freud, naquela época que Freud estudava, eu acho que não sei como é que funcionava essa coisa, né, do pai fraterno, né, e etc. Mas eu acho que também tem um estudo sobre isso também, né, porque, enfim, mas que é bem mais acerbado e que eu não quero, nem quero chegar a falar, porque é bem Cersei Lannister, assim. E, enfim, basicamente, top, né, porque o que começou como sendo um pai, acabou, meus gatos brigando, quase em um incesto fraterno, né. Não acabou no incesto fraterno mais por causa dele do que por minha causa, tá? E, bom, esse é o paciente zero que eu vim contar pra vocês, gente. Eu vim contar que eu fui tão louca que eu fui incluir outra pessoa, né? E aí eu queria contar pra vocês porque ontem, dia 6, não dia 7, anteontem, aconteceu um evento, né, interessante, que me fez dar graças a Deus por o paciente zero estar na minha vida, por ter sido meu professor. Então, dia 7 de setembro foi seu aniversário, então parabéns, 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 parabéns. E que bom que você foi meu paciente zero e que graças a Deus foi você, porque a minha irmã, ela se casou com o meu pai, basicamente, segundo Freud. E cara, é foda, anteontem foi muito foda por isso, assim, foi tipo punk, perceber que minha irmã, eu sempre soube que ela tinha casado com um cara muito parecido com meu pai, mas anteontem foi tipo, ok, ele é igualzinho, sabe? E é uma pena, né, porque ela teve caras muito legais que não pareciam com meu pai. E, enfim, eu me sinto, eu não posso dizer ainda que estou 100% curada do meu pai, né, que não vai acontecer nunca de eu me casar com um cara igual meu pai, porque eu ainda não sou casada, né, galera, né, e eu só tenho uns troços doidos na vida, né, e são troços doidos bem diferentes do que, por exemplo, uma relação que uma mulher vai ter com meu pai, tipo, ou com alguma coisa que possa ser parecido com a relação que eu tinha com meu pai, é muito distinto, assim. Os meus negócios doidos é muito mais doido porque eu sou doida do que a outra pessoa. A outra pessoa fica tentando entender o meu rolê, assim, né? Até mesmo por conta de tudo que eu já falei aqui nos podcasts antigos e nos atuais também, né? Bom, ouvir os outros. Então é um rolê meio, né, meio complicado, né? A Fernanda Vida Louca, quando ela ataca bonito, assim, né? Enfim, um dia eu conto pra vocês o quanto a Fernanda Vida Louca pode ser louca. Mas enfim, esse podcast vai ser duplo, é um episódio duplo, tá? Então eu vou gravar o outro episódio agora, porque vai ter parte 2. Ok, 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 tchau amiguinhos, esse foi o paciente zero. Agora eu vou contar o que que o paciente zero fez. Homenagens, estamos hoje trabalhando com homenagens, Nicki Minaj.